E agora são 3h20, 3h20 de quarta-feira. É o horário que a gente tem a nossa coluna Se Liga de Comunicação Pessoal com a Áurea Regina de Sá. E a gente está vindo aí semana a semana dando encaminhamento nas colunas, né? Na semana passada a gente falou sobre comunicação conflituosa, depois a gente seguiu para o caminho ali da falta de flexibilidade, que dá gancho para o nosso tema de hoje, que é a arte de pedir. Boa tarde, Áurea.
Olá, Felipe. Boa tarde. Prazer falar com você.
Posso te pedir alguma coisa?
À vontade.
Vou pedir para falar justamente sobre isso, né? A gente tem ali, às vezes, pessoas que não fazem pedidos tão específicos, né? Às vezes não é muito objetivo, as pessoas podem ficar confusas com relação a isso.
Se o pedido não é claro, se a comunicação no geral não é clara, pode criar qualquer tipo de especulação. Você não pode entregar para o outro a responsabilidade de entender aquilo que você não explicou. Então, por isso, é muito importante que, em primeiro lugar, o comunicador entenda o que ele quer, saiba o que pedir, porque às vezes a confusão também mora aí. A pessoa não sabe direito o que quer, ela pede de qualquer jeito, o outro entende da maneira como ele quer, e aí a pessoa reclama, poxa, mas não foi isso que eu pedi. Então, mas foi isso que você comunicou? É sempre importante lembrar, Felipe, que a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Eu não posso dizer para o outro, poxa, mas você não entende o que eu falo? Então, vamos entender. Por que que o outro não entende o que eu falo? É porque eu estou julgando que ele tem uma capacidade limitada de me compreender ou que eu não estou conseguindo me comunicar claramente para que isso facilite a compreensão dele. Essa autonomia, esse protagonismo do comunicador facilita o resultado e o comunicador precisa se envolver, se comprometer com o resultado.
E acho que tem um ponto que você falou que é bem interessante, né? Que é aquilo, parece que a pessoa fez tudo errado, mas fez tudo errado baseado no quê? Né? Que embasamento que foi dado para isso, às vezes justamente o pedido não foi bem feito.
Isso mesmo, exatamente. Então, além de saber o que quer, é importante transmitir para o outro o que quer, como quer, por que quer. Em muitos casos é importante contextualizar. Em alguns casos, é importante evitar a contextualização. Por exemplo, se eu chego no balcão de frios da padaria e, em vez de diretamente pedir 100 gramas de mussarela, eu vou dizer, olha, eu vou fazer uma pizza, será que você pode cortar para mim a mussarela? Mas eu queria que você... E começa a contextualizar. Não importa, a pessoa não precisa saber todos esses detalhes. Eu posso ir direto no assunto. Por favor, eu quero 100 gramas de mussarela e posso ser mais específica. Por exemplo, dizendo que eu quero mais fina, mais grossa, mas eu não preciso explicar por quê. Em outros casos, essa contextualização é fundamental. Vamos dizer que você leva seu carro para lavar, num lava rápido, e eles têm a mania de colocar aquele cheirinho dentro do carro. Cada um tem um cheirinho, né? E alguém é alérgico, a pessoa não quer. Se ela simplesmente disser, olha, por favor, não coloca o cheirinho dentro do meu carro, não. O funcionário pode pensar assim, ah, eu vou colocar sim, né? Eu quero tanto agradar meu cliente, puxa. Apesar dele não ter pedido, mas acho que ele deve estar sem graça. É grátis, eu vou colocar. Pronto, aí você vai lá e começa a espirrar, porque tem um cheirinho que você não queria. Nesses casos, quando a necessidade é muito maior, deixar claro por quê, que você não quer se falar, olha, eu tenho uma alergia incrível, então eu te peço por gentileza, não usa, eu sei que você quer fazer por capricho, mas isso vai me incomodar. É importante sentir o cenário e entender o outro para poder fazer as especificações do seu pedido.
E tem um ponto que acho que está de pano de fundo disso que você falou, que é aquela ideia da percepção do óbvio, né? Ah, é óbvio tal coisa, é óbvio isso, a coisa não é bem assim, né?
É, tem até uma frase que fala, para bom entendedor, meia palavra basta, que eu, durante muito tempo, admiti essa frase como se fosse real, né? Como se fosse uma lei, até que eu parei para pensar e cheguei à conclusão de que ela é muito arrogante. Como assim? Eu estou julgando, então, que uma pessoa que eu posso dizer que é boa entendedora, eu vou dizer meia palavra só e ela já vai entender o resto. O outro ponto é que parece preguiça, então eu não vou falar tudo, porque eu quero você, eu entendo que você já vai compreender tudo. Então eu não preciso dizer. Puxa, um exemplo, Felipe, que vocês noticiam todos os dias, é a questão da vacina. Parece muito óbvio que a vacina protege e vem protegendo a todos nós desde que nós nascemos, para quem tomou a vacina. E mesmo assim, algumas pessoas ainda resistem. Então é importante deixar claro, fazer toda a comunicação detalhada com os benefícios, os prejuízos, todos os pontos importantes, relevantes para essa compreensão, para que a pessoa tenha clareza daquilo. E ainda assim confirmar no final, depois que você faz o pedido, ainda mais quando ele tem muitas características, muitas especificações, tentar conferir se o entendimento aconteceu. Então, eu fui clara nesse pedido. Tudo bem para você? Você quer que eu revise algum detalhe? Está tudo bem? Para se certificar. Se não houver esse cuidado, esse capricho, essa responsabilização pelo resultado, no final pode haver retrabalho, pode haver uma confusão tão grande que nada do que foi pedido foi realizado, ou a pessoa nem começou a fazer porque ela não entendeu nada, mas também não perguntou. Por isso que é o comunicador que tem que tomar essa iniciativa e conferir se o entendimento aconteceu.
Desse ponto que você falou do retrabalho é aquilo, né? Às vezes vale gastar um tempo maior para você explicar, trazer todo o contexto, do que o tempo que isso gera de retrabalho depois, justamente porque não foi bem explicado, né?
Todos os dias temos 1000 provas em todos os ambientes que circulamos de que isso acontece. E provavelmente as justificativas são essas. Falta de tempo, está corrido, não pensei que você não fosse entender. É sempre assim, né? É sempre o outro o responsável. Então você podia ter me ajudado, você está vendo que eu estou na correria, podia ter feito, podia ter perguntado. Não, eu tenho que parar o que eu estou fazendo num estado de presença e entender. O que eu quero disso? Eu estou pedindo um relatório para o meu colaborador? Então, como é que eu quero esse relatório? O que deve estar incluído nesse texto? Por que é importante que ele faça? Para quem vai ser apresentado? Porque tudo isso é material para que a pessoa que vai realizar a tarefa perceba completamente como vai ser utilizado o trabalho que ela foi designada a fazer. Senão, ela acha, né? Ela vai achar que é uma coisa que não é. Toda comunicação truncada gera especulação. Aí fica, mas eu achei que você estivesse pensando, né? Eu senti que era isso. Sentir é importante, fazer a leitura do outro, do cenário, do ambiente, é importante na comunicação, mas a gente não pode se basear somente nessas questões abstratas. A gente precisa ter evidências do que tem que ser feito, no caso do pedido, como é que esse pedido tem que ser feito para que a entrega seja bem feita.
E para a gente fechar, para a gente ir um pouco para o outro lado, né? Se é feito um pedido para você e você não entendeu direito, esse pedido foi muito generalista, não teve essa percepção com os detalhes, como você falou, quem está do outro lado, quando não entende o pedido, está vendo que está confuso, que cai nessas questões, qual que é a melhor saída?
Tomar iniciativa. Isso às vezes esbarra na ideia de que a pessoa está com medo do chefe, por exemplo, se é uma questão líder-liderado, se eu perguntar que eu não entendi, se eu perguntar algum ponto, a pessoa vai achar que eu sou burra e eu não vou mais merecer a confiança dela. Não tem isso, né? É importante que haja o esclarecimento. Toda pessoa que faz um pedido, que quer uma tarefa, que está dando oportunidade para o outro realizar alguma ação, ela fica mais interessada quando há dúvidas. Percebe quando há, por exemplo, um palestrante, um treinamento? Se ninguém pergunta nada, fica parecendo que você falhou em algum ponto. Será que eu atendi todos os aspectos ou ninguém entendeu absolutamente nada? Não tem ninguém interessado? Então é muito interessante, é muito valioso quando tem dúvidas, para que tudo fique repassado, fique detalhado e a pessoa tenha segurança de fazer aquilo. Então perguntar não ofende, é importante se livrar dessa crença de que vai parecer burro porque perguntou, ninguém nasceu sabendo e as perguntas têm que ser sempre bem-vindas. Aí eu vou colocar um tem que, porque para a comunicação saudável é importante que as perguntas sejam bem-vindas, né? Não adianta dizer, poxa, não é possível que você não entendeu, então... Se você não entendeu, é porque eu não expliquei direito.
As perguntas são bem-vindas, os pedidos são bem-vindos. Essa foi a coluna Se Liga de Comunicação Pessoal com a Áurea Regina de Sá, sempre às quartas-feiras, a partir das 3h20 da tarde. Boa tarde, Áurea.
Boa tarde, Felipe. Vou deixar aqui meu pedido para a semana que vem voltar e falar mais um pouco sobre comunicação.